So, let me first thank the organizational committee for
Eu gostaria de agradecer ao comitê por convidar-me para participar desse simpósio. Eu quero agradecer ao professor Durham pela hospitalidade e pelo prazer de estar aqui com vocês em Utah. É a primeira vez que eu venho aqui e estou muito agradecido por esta oportunidade. Como foi dito, nós decidimos... Nós vamos discutir de uma maneira genérica, no meu caso, a liberdade religiosa na Grécia. Então, vamos ter tempo para discutirmos assuntos ou tópicos mais concretos no que diz respeito às apresentações. Vamos começar com um pouco da história. A relação entre Estado e a Igreja no Estado desde, desde que a Revolução, em 1821, e o estabelecimento da independência do Estado grego, tem algumas características comuns, que é o envolvimento do Estado nos assuntos eclesiásticos e a participação da Igreja Ortodoxa nesse relacionamento. Pode ser uma posição tradicional, desde que a Igreja criou, desde sua organização e fundação, sobre a plataforma imperialista. No tempo do Império Bizantino, este assunto era sempre discutido e foi um fenômeno, foi naturalmente aceito. Durante a monarquia da Bavária, membros desta monarquia influenciou o relacionamento da Igreja e o Estado até nos dias de hoje, definindo que o Estado teria interesse e poder de interferir nos assuntos religiosos. O símbolo, de acordo com a Igreja na Grécia, a Igreja é separada de todo o poder secular. E todo secretário do governo civil é apontado pelo rei. É interessante como essa independência da Igreja grega, em 1833, justificou esta interferência e supervisionava todas as atividades dentro do Estado. O governo tem o direito tem o direito de administrar todo o conteúdo a ser discutido e nada pode ser executado sem a aprovação do governo. Essas normas também declaram que a Igreja Apostólica do Reino da Grécia teria sua independência do sistema patriarcal ecumênico. Essas instituições, ou esta instituição, continuam a reformular o relacionamento entre a Igreja e o Estado. O conceito de que o Estado, sobre assuntos eclesiásticos, foi introduzido pela monarquia da Bavária e adotado pela primeira Constituição da Grécia em 1844. Assuntos eclesiásticos, tais como o número de bispos, os assuntos financeiros da Igreja, deveriam e devem ser regulados por leis específicas. A posição da Igreja Ortodoxa e outras igrejas estabelecem que a Igreja Ortodoxa de Cristo na Grécia se torna a igreja oficial de acordo com a definição do Estado. Aqui eu tenho os artigos para vocês lerem. De acordo com a Constituição de 1844, o cabeça da igreja é o fundador e não o rei. A igreja é unida através do sistema patriarcal ecumênico, em doutrina e na lei canônica, e é independente de toda e qualquer outra igreja. É administrada pelo o seu próprio sacerdócio. Constitui o núcleo de toda a provisão apostólica no que diz respeito à relação da igreja e Estado. E isso foi estabelecido em todas as constituições, em todas as revisões da Constituição, até a última versão que foi colocada em força em 1975. As primeiras versões da Constituição não definiram esse relacionamento como é definido no dia de hoje. O parlamento grego ainda revisa esses aspectos da Constituição para uma melhor definição do relacionamento entre a Igreja e o Estado. Algumas modificações foram introduzidas nas últimas versões. Na fase preliminar das propostas feitas entre os partidos políticos, a maioria aprovou uma separação mais completa do Estado e da Igreja. Mas este assunto ainda não foi definido. Essa discussão de separação total começou em 1975, mas ainda não foi definida. No que diz respeito à unidade social, depois dos ditadores que passaram, a reforma é evidente. A primeira parte da Constituição inclui a base da forma de governo, como definida no artigo 1 e 2 aqui apresentados. Aqui vocês podem ver que não são novos. Você pode ver que aqui estão as diferenças entre da Constituição de 1952 e da Constituição atual, que é aquela implementada em 1975. O artigo 3 estabelece que a Igreja Ortodoxa é a igreja ou a religião prevalente, mas deve ter uma base ecumênica e comum às outras religiões, independente da sua autoridade. A documentação hoje apresentada, a documentação civil, ainda é indefinida no que diz respeito à independência da Igreja e a função do Estado. No que diz respeito ao indivíduo, a Constituição garante a liberdade religiosa. Mas a liberdade, de acordo com a minha experiência, o artigo 3 é a base, o artigo 3 é a base de toda interpretação, mas ao mesmo tempo de todo conflito. É importante que você tenha o direito de se manifestar religiosamente, como está descrito no parágrafo 1, e esse não vai ser revisado pela Constituição. Isto é muito importante. Por outro lado, o artigo 3 é possível que pode ser revisado ou cancelado pelo Estado. A liberdade da consciência, no que diz respeito à religião, não depende de cada um. A liberdade de consciência inclui a liberdade de crer em toda e qualquer religião ou não acreditar em nada. O direito de mudar de religião, o direito de se manifestar ou manter os seus segredos da igreja através da sua educação ou das suas crenças ou iniciativas. Você tem o direito de estabelecer a sua própria religião ou as suas associações, também estão definidas neste artigo 3. Atualmente existe um diálogo acontecendo nesta área para que essa lei seja mais especificada. Eu me foi dito aqui que está na hora de parar, então eu gostaria de passar para vocês aqui nos slides diretamente para este ponto aqui. E como eu disse antes, de acordo com a minha opinião, esta é a base dos nossos dias no que diz respeito ao relacionamento da igreja e o Estado. De acordo com o artigo 3, nós podemos dizer que na Grécia nós temos a lei do Estado, mas dentro do artigo 13, nós podemos interpretar que está se tornando mais liberal para a escolha e da atuação da igreja na Grécia. O último tópico é apresentar uma lista de assuntos que podemos discutir mais tarde. E aqui estão os assuntos mais cruciais. Nós temos aqui o Estatuto da Religião. E, inclusive, o pagamento de taxas, educação religiosa, objetivos da consciência. Muito obrigado por sua atenção e conversamos mais tarde.